Rádio Alfa. A Rádio que nos liga. Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá. Olá à tous, il est sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Aujourd'hui, on vous l'a dit, c'est une émission un peu spéciale. Je suis avec Antonin, ça va Antonin?
Écoute, on est dans un endroit magnifique, on va vous en dire plus dans quelques instants, mais vraiment, la salle est incroyable.
Ouais, la salle est très très belle. On est au festival Hola Paris, la deuxième édition du festival de cinéma portugais en France. Et on est déjà super bien accompagnés pour commencer cette émission. On est avec Jeanne Walsh et Beatriz Batarde. Comment vous allez?
Bonjour, merci, très bien.
Moi aussi, ça va très bien. Je suis très contente d'être là.
On est très contente aussi on est très contente, pardon, de vous recevoir. En plus, Beatrice Batarde, vous êtes la marraine de cette édition.
Un honneur, oui.
Il y a une très belle interview que Liana a réalisée avec vous qui est disponible sur le site Magellan et notre podcast Plus 351. Mais aujourd'hui, je voulais parler avec vous du film Le vent qui siffle dans les grues qui est en train de passer actuellement au cinéma du Club de l'Étoile. C'est un film qui m'a beaucoup marquée. Honnêtement, il parle de santé mentale, de lutte des classes, de racisme et tant d'autres sujets. Tout d'abord, Jeanne, qu'est-ce qui vous a poussé le roman de Lydia George au cinéma?
C'est le personnage principal, Mylène, qui est un personnage terriblement attachant et qui a une force et une joie de vivre malgré que tout le monde essaye de lui faire les pires. Et elle s'en sort vraiment très bien.
Ouais, c'est un personnage que je trouve très marquant. Est-ce que Lydia George a participé au processus d'adaptation?
Non, pas du tout. Elle a été très très généreuse. Elle m'a fait confiance. Elle a accepté. Pas du tout, parce que parfois on peut écrire dans le contrat de cette cession de droit qu'on veut garder une vision sur le scénario final, mais pas du tout. Elle m'a laissé faire ce que je voulais.
Et qu'est-ce qu'elle a pensé du rendu? Vous lui avez montré, j'imagine?
Oui, bien sûr, elle l'a vu. Je crois qu'elle a eu de la peine à retrouver son livre, moi ça m'étonne. Mais bon, on a chacune notre vision du livre.
Ok. Moi, en tout cas, j'ai pas lu le livre, mais j'ai beaucoup aimé le film. Je recommande à tout le monde, tous ceux qui ont l'occasion de le voir. Et donc, Jeanne, vous êtes suisse. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma portugais?
Avant d'être au Portugal, j'étais à Berlin et j'ai rencontré un réalisateur portugais qui voulait ouvrir une salle de cinéma au Portugal. Ce que je suis allée faire avec lui, ce qui n'a pas duré longtemps, je suis restée au Portugal et j'ai travaillé dans le cinéma tout de suite. Et c'est durant très longtemps sans faire de la réalisation et c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé ça.
Et vous avez appris le portugais donc?
Oui, mais ça s'est allé assez vite, d'ailleurs un peu vite, mais oui,
c'est
ça. Oui,
parce que c'est pas une langue si facile en fait, hein.
À mon avis, c'est une langue. Enfin, quand on parle français, très facile, mais ce qui est difficile avec le portugais, c'est la prononciation. Mm-hmm. Mais quand une fois qu'on a compris la prononciation, c'est bon.
Et Beatrice, vous avez appris le français.
Oui, j'ai appris le français, le portugais. Non, en fait, ma maman, elle est moitié française, moitié portugaise. Alors, c'est juste de dire que ma langue de l'amour, c'est surtout le français. Alors, quand je dis des trucs un peu plus gentils à mes enfants ou quand ma mère avec affection, elle me parle en français. Mmh. Et moi, je fais le même. Mais c'est vrai qu'après, c'est français à Lisbonne jusqu'en troisième et j'ai abandonné parce que je voulais les arts et au lycée français à Lisbonne, tu pouvais que suivre soit les langues, soit les économiques, je pense. J'ai fait les écoles portugaises après ça. Et puis, quand c'était le moment de choisir si je suivais la peinture ou le théâtre, j'ai choisi le théâtre et je suis partie en Angleterre. Parce que je trouvais que le théâtre anglais était un théâtre que j'avais beaucoup envie de faire, de raconter des histoires un peu tchékoviennes, de faire ces personnages, tout ça. Et j'ai pas eu l'envie de venir à l'époque en France. Maintenant, je le regrette un peu parce que j'ai encore de la famille en France et j'ai perdu de relations avec la langue et ça, je trouve que c'est dommage.
Ça ?
Non, je fais un effort. Je t'écoutais et j'ai connu Jeanne. Tu habitais à Lisbonne pas tellement longtemps quand je t'ai connue.
Non, pas tellement, ça devait faire, ouais, quand même, ça devait faire au moins 10 ans.
Que tu étais déjà là?
Oui.
Et Jeanne m'a invitée pour faire un court-métrage. Moi, j'étais très jeune, j'avais 20 ans.
Toi aussi, tu étais très jeune, Jeanne.
Oui, mais je viens d'avoir 30.
Alors, et puis plus tard, maintenant, avec ce vent qui siffle... dans les grues, je reviens.
Toi, tu es une femme bien différente, mais les personnages sont un peu plus différents. Je me souviens que tu disais sur le film, sur le vent, que contente que ton rôle ne soit pas très grand parce que tu ne supportais pas de vivre dans la peau d'un personnage tellement méchante.
Ah oui, c'est la question que j'allais vous poser. Quel est le regard que vous portez sur ce personnage? Parce que c'est vrai qu'elle a pas le bon rôle, quoi.
Non, je pense que quand tu es un jeune comédien ou une jeune comédienne, tu as toujours le rêve de faire soit une folle, soit une femme libre, sexuellement libre, enfin dans les péchés, tu vois, toute cette idée de la femme qui infringe, comment on dit ça, infringe, qui déroge, c'est ça le mot, je connaissais pas ce mot, c'est très beau, déroge, qui déroge. Et puis après un certain temps, tu peut-être te rêves, tu te projettes comme dans des personnages qui sont mieux que toi-même, ou que tu penses qu'ils sont mieux, plus intelligents, plus intéressants, plus bon, etc.
Un idéal un peu de ce qu'on aimerait être.
Oui, peut-être. Et après, au bout d'un autre temps, tu commences à être plus curieux des personnages qui sont dominés par ces faiblesses. Et j'en ai fait, surtout des femmes, j'ai appris à ne pas juger les personnages. Ça, je pense que c'est un apprentissage pour un comédien. Quand on ne juge pas le personnage et on le défend, trouvant, même s'il est, comme j'ai déjà fait d'ailleurs, des personnages qui politiquement sont engagés dans des directions complètement diverses de la mienne, mais qui... J'ai dû trouver une raison pour qu'il pense, pour qu'il voit, regarde le monde de cette façon-là. Mais quand même, avec Angela Margarida, j'avais pas envie. J'avais pas envie parce qu'elle représente un peu tout ce que je méprise.
Méprise,
dans certaines femmes. Et c'est difficile pour moi de mépriser les femmes. J'admire énormément les femmes. Je pense que c'est très difficile d'être femme, surtout au Portugal. Enfin, dans beaucoup de pays, mais je pense qu'au Portugal, c'est pas facile. Et je méprise énormément toutes ces femmes qui se laissent ronger par les intérêts des hommes et qui se convaincent. Que les intérêts des hommes sont plus importants que ceux des femmes.
Ouais, bah merci beaucoup. C'est super intéressant de parler avec vous. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que, dernière petite question rapidement, il y a des projets qui arrivent bientôt que vous aimeriez souligner, Jeanne?
Moi, j'ai un grand projet d'un long métrage d'animation qui serait une grande première pour moi. Et c'est une espèce de un mélange de documentaire et de science-fiction sur qui commence avec un bateau orphelinat à Lisbonne et qui finit au milieu de ce siècle. Ouais. Quand tout est sous l'eau.
J'espère que vous pourrez revenir sur Themstadt de Spontan, nous en parler. En tout cas, on reste en contact. Merci beaucoup, Jeanne et Béatrice, je vous revenez bientôt pour un autre film. On en parlera tout à l'heure. Oui. Tout de suite, on va écouter Simple ma mulher de notre cher ami Daniel Tiberio.
Mmh. Maria não queria saber de ser bonita, queria ler os livros, sublinhar a lápis. Escrevia sobre uma tal rapariga, num jeito inocente, apaixonado e frágil. A timidez de uma vida interdita, os pais diziam que já devia namorar. Falavam a quem amava a Rita, e no quarto sozinha punha-se a chorar. Será que é verdade que é imperfeição ser diferente do que quiseram para nós? A família diz-lhe que é doente do coração e ela não ia magoar os avós. Então Maria vestiu o vestido, esqueceu os livros, queimou as cartas, jantou com o João e fingiu gemidos. Ele diz que ela é sua namorada. Maria nunca foi feliz, mas é atriz para os seus amigos. Uma vida que condiz, estava escrito. Tem um anel e os pais aplaudem. Como é bonito, como é bonito. Já divide casa, cozinha ao jantar, escolhe o lugar e o vestido para se casar. E a Rita agora a vê passar, muda de passeio, muda de sentido. Será que o amor é coisa para tratar, tal qual uma doença triste? Será que Deus escolheu quem devemos amar? Será que Deus existe? Então Maria casou de vestido, brindou com vinho, dançou a valsa. Disse sim ao João que é seu detido. Ele diz que ela é mais bonita casada. Maria toma comprimidos, os dias compridos não a deixam dormir. Tem uma voz a falar ao ouvido, diz-lhe que o caminho é só não desistir. Tem um filho na vara e uma rapariga que nasceu primeiro. Dizem que ganhou a lotaria, mas o sabor de um prémio é ser verdadeiro. Será que se fingir o tempo inteiro, um dia destes vai virar verdade? A solidão acesa como um candeeiro, a iluminar a falta de vontade. Então Maria perde o sorriso, agora o seu marido diz-lhe que não a quer. De casa a um domingo, sem um aviso, um bilhete sequer. Saudades tuas.
Continua na Rádio Alfa para o Tempo Está 2.1. Continuamos com duas mulheres incríveis. Estamos com a Margarida Marinho e, outra vez, a Beatriz Batarda. Ficas connosco até ao fim agora. Então vamos falar de um filme que passou ontem à noite, 18 Buracos para o Paraíso, de João Nuno Pinto. É uma história que todos podemos conhecer, uma história de família, com sempre a mesma pergunta: vender ou não? Além disso, vem também a questão dos incêndios, que é um tema muito atual, infelizmente. O que é que vocês as duas acharam do filme, a primeira vez que ouviram falar dele? Como é que decidiram participar nesse projeto?
Ah, bom, eu... Queres que eu comece?
Claro, pronto. Começaste também primeiro no filme.
Ah, é verdade, é verdade. Por ordem de entrada em cena. Bom dia. Para já é uma grande honra estar aqui convosco. Eu percebi que a questão daquilo que faz um realizador escolher um ator é de facto uma pergunta mágica, porque tem a ver com a sua própria intuição, tem a ver com um ato de fé. Porque é que eu vou escolher este ator, esta atriz ou outra pessoa? E é, de facto, algo que está fora do meu controle. Ou seja, o João, quando eu perguntei-lhe, fiz-lhe essa pergunta no final da rodagem, porque é que me escolheste para esta personagem, e o João disse-me só podias ser tu. O que me deixa exatamente no mesmo ponto, porque não sei o que é que eu tenho de tão próximo da personagem, ou o que faz com que eu me possa entregar àquela realidade. Uma coisa era certa, eu sabia que estava rodeada de atores e principalmente de atrizes com as quais eu tinha muita vontade de me reencontrar, neste caso com a Beatriz, e de conhecer, que era a Rita. Muito imediatamente a Rita entrou, digamos, na mesma vibração e na mesma compreensão do texto e nas discussões em que tivemos a defender o nosso ponto de vista ou mesmo a pôr em causa as relações entre irmãos e em relação à própria inicial, que é a venda da casa, e que tem a ver com uma propriedade que não é só uma matéria de comercial e de troca, mas tem a ver com a ideia de que aquela casa era uma fonte de energia para todas aquelas pessoas, fosse ela o futuro assegurado porque rendia muito dinheiro e poderia ser aplicado noutros lugares, ou ser uma fonte de segurança para as pessoas permanecerem na casa e fazerem daquilo o seu modo de vida. No caso da minha personagem, da Francisca, ela identifica-se com a casa, ou seja, para mim ela é um membro da minha família, para mim ela é vital. Para mim, os meus irmãos defenderem a venda estão em contradição com tudo aquilo que eu defendia. Depois, eu, enquanto personagem, não me encontro propriamente num lugar bom, num lugar de estabilidade, num lugar de pelo contrário, estava num lugar de perda de identidade e também em termos afetivos. Por isso a casa representava o futuro, o presente e exatamente a minha função na família e a função na sociedade. Portanto, cumpria ali vários programas do ponto de vista profissional e emocional. Quando a minha irmã decide, porque ela é muito forte na relação familiar, decide a venda, conjuntamente com o irmão, claro, mas ela tem um domínio do ponto de vista da sua presença na família, ela acaba por me atraiçoar. Atraiçoa os meus valores, atraiçoa o meu presente, atraiçoa o meu sonho, atraiçoa. E isso é o princípio do fim. É o princípio do fim da minha personagem enquanto indivíduo, mas ao mesmo tempo o filme transporta também o fim do coletivo, porque aquilo que regiam os valores da família tornam-se inexistentes, aquilo que são os valores que supostamente aquela família iria propagar e desenvolver, que teria a ver com a empatia pelo outro e as diferenças sociais que seriam, digamos, diluídas, tornam-se cada vez mais contrastantes e damos conta então que tudo aquilo é bullshit. Ou seja, os ricos são os ricos, os pobres são os pobres e sauf qui peut. Qui peut.
Ou seja, uma passagem também que me marcou, onde acho que é a filha de Beatriz Batarda é uma hipócrita porque defende valores que não aplica na sua vida. É mesmo isso?
Vou deixar a Beatriz falar.
Eu estava a ouvir a Margarida a falar e pronto, faço minhas as tuas palavras. Eu acho que eu quando li a primeira vez o guião, na verdade, eu identifiquei-me muito mais com a Francisca do que com a Catarina.
Que é normal.
Pois, não sei, eu achei que a convidarem-me a fazer aquele filme que seria para fazer a Francisca e não para fazer a Catarina. E depois fui contente que, na verdade, que fosse a Margarida e que eu fosse fazer a Catarina, porque me obrigou a sair de uma forma de pensar com a qual eu me identificava e tentar encontrar uma maneira de justificar aquela postura. E é verdade que o filme, esta ideia de meio tchecoviana, não é? De usar a casa como o símbolo daquilo que une pessoas, não é uma casa, não é um edifício, não é só uma propriedade, como a Margarida estava a dizer. Uma casa é o lugar do encontro e é o lugar que permite a construção de um sentido de comunidade. E é um bocadinho uma metáfora para o nosso país, não é? É quando os interesses do indivíduo se sobrepõem aos interesses de um projeto coletivo, é o princípio do fim, não é? E portanto, a partir do momento que esta personagem, que é a Catarina, que tem convence-se de que a liberdade é mais importante que tudo e que a liberdade, para que nós possamos continuar como espíritos livres, não podemos estar presos às coisas e que as coisas são só coisas, desmistificando a ideia de que a coisa casa é mais do que uma casa ou do que uma propriedade, ela acha que está a ser fiel aos seus princípios de liberdade, de exercício de liberdade. E então, regida por essa praticalidade, acha que também está a libertar a irmã de uma fantasia e a libertar a irmã de uma coisa que só está a apagá-la e a abafá-la, e de uma forma muito ingénua convence-se de que está a salvar a família toda e está a cumprir aquilo que o pai desejaria, que é tomar conta da sua família, apesar de ser a mais nova. E é engraçado, estavas a dizer que a Catarina é a mais forte, quando eu acho que a Francisca manda completamente na Catarina, e que para ela foi dificílimo enfrentar as vontades da irmã.
Todas as mulheres da casa, até a empregada, são mulheres fortes para mim.
Que é a nossa irmã.
E pois, mostram mesmo a força das mulheres numa casa, principalmente, mas mesmo numa família. Há uma temática, antes de acabar, que eu queria tratar também no filme, é a temática dos incêndios. Acho que provoca muita ansiedade agora para muita gente. O que é que isso acrescenta ao filme?
Eu acho que é importante referir que Portugal, sendo um país do sul da Europa, é um país onde as alterações climáticas se começam a vir bastante, nomeadamente nos períodos de seca. Com o sobreaquecimento da crosta terrestre, não havendo água, o perigo iminente é maior, não é? E então, somos um país com bastante vento, portanto é a combinação perfeita. Não havendo água, um sobreaquecimento da crosta e ali exposto aos ventos do Oceano Atlântico, é um território perfeito para pegar fogo como um fósforo, não é? Pronto, isso aliado a uma série de políticas que agora foram revistas de há uns anos para cá, desde que houve aquele grande incêndio, que aliás o filme da Teresa Vilaverde retrata tão bem no filme A Culpa. Justa, desculpa, A Culpa. Justa. Merci. Houve uma revisão dessas políticas de limpeza do território, que estava bastante abandonado, das florestas, etc. Porque é um país que facilmente arde.
Mas há uma questão também que está associada ao valor simbólico do fogo, né? No filme há essa questão, tudo aquilo que a Beatriz esteve a dizer e a rir, e que ultrapassa o filme, não é? Entra mesmo no domínio das regiões do sul da Europa, mas também o valor simbólico do fogo, o facto de se aproximar da casa, e faz com que, quando as pessoas estão rodeadas do perigo iminente, a natureza humana vem ao de cima tudo aquilo que é exatamente o espelho que precisávamos naquele momento de viver. E de repente crianças, mulheres e homens depois, na cena final, retrata bem esta ideia de que tudo se esquece quando o fim está próximo. Portanto, há um lado quase apocalíptico no final do filme e nesta aproximação do fogo à natureza humana, que é o que é que nós somos uns para os outros quando estamos em perigo. Nós conseguimos olhar para os outros ou só conseguimos olhar para nós próprios e só conseguimos pensar na nossa porta de saída? O filme não dá resposta, a resposta é para cada um de nós, e foi uma coisa que de facto foi tipo assim, tipo, desde o início e do fim, que eu nunca respondi enquanto personagem, E no final, quando tive aquele fim, que não vou dizer qual é, porque senão vocês pois já não vos apetece lá ir, ir ver, foi de facto a questão que ontem a Jane Waltz pôs, que é qual é o fim do filme e porquê e o que é que é. É curioso, porque de facto apetece ter a resposta, nem hoje, nem ainda hoje eu tenho.
Muito obrigada, Margarida Marinho e Beatriz Batarda. Eu já ia pôr as duas no mesmo panier.
Vocês, semanas.
Muito obrigada pelas suas respostas e pelo seu tempo. Foi mesmo um filme maravilhoso, acho. Espero que vai sair em França em breve. E vamos ouvir desta vez mesmo o Daniel Tiber. Sempre uma mulher, porque há pouco passou a Maria da Carolina dos Santos.
Seiva e paixão, é mistério e emoção. Tem o cheiro de uma rosa. Ele é luz e é miragem, é ideia e é coragem, é amparo e é doçura. É abismo, é salvação, é segredo e tentação, é suspiro e formosura. Castigo e é capricho, é tortura e é suplício, é sentir e é abrigo. É castigo e é capricho, é tortura e é suplício, é a vida e é amor. Quiçá o homem perca seu caminho, quiçá o tempo lute contra o destino. Quando parece tão desesperado, há sempre uma mulher. Quiçá a lua volta ao contrário, quiçá o mundo perca o cenário. Quando parece tão desesperado, há sempre uma mulher. É segredo e tentação, é suspiro e formosura. É castigo e é capricho, é tortura e é suplício, é sentir e é abrigo. É castigo e é capricho, é tortura e é vida e amor. Quem sabe o homem perca seu contra o destino. Quando é tão desesperado, há sempre uma mulher. Quizá a lua volte ao contrário, quizá o mundo perca o cenário. Quando parece tão desesperado, há sempre uma.
On est toujours sur Radio Alpha pour l'émission Tempstad 2.1. Alors, on a quelqu'un avec nous que vous connaissez déjà, qui est déjà passé plein de fois sur Tempstad 2.1. C'est Glaçon. Comment ça va?
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais au festival ce week-end?
J'aime bien le cinéma et je suis venu donner un prompt renfort, comme on dit en bon français. Je suis venu aider à l'orga. Donc, je suis là. Voilà, je suis là pour aider Wilson Ladero, ainsi que son frère Fernando, Et je suis là pour qu'il y ait une bonne ambiance sympa et faire des blagues.
Ouais, voilà. Bah, c'est très bien. La première édition, tu exposais pour la première fois Orgasme et Brio.
Exactement.
Qui est actuellement au consulat.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'envoie un message à tous ceux qui nous écoutent. Allez au consulat, c'est gratuit, c'est au rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, et l'exposition, elle est en version XXL.
Ouais, bah, tu vois, la boucle est bouclée parce que c'est vraiment les mêmes dates que le festival et tu exposes encore, donc c'est magnifique.
Exactement.
C'est vraiment magnifique. Alors, sur cette édition, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Bon, on n'est pas forcément avec la bonne personne pour en parler, quoique, mais vous le savez, demain, la journée de clôture, c'est le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Et le festival met à l'honneur deux films demain. Vous pouvez encore prendre vos places. Donc on a Entroncamento à partir de 14h avec deux actrices féminines donc qui ont une place très importante dans ce film. El Camarade du coup à 18h qui explore la révolution sexuelle après la révolution des œillets. Donc deux thématiques très importantes. Ces projections seront suivies d'un débat sur la représentation des femmes au cinéma, notamment avec Biette qui était avec nous juste avant, qui est la marraine de Hola Paris et qui clôture donc sa deuxième émission sur un temps fort symbolique et qui affirme encore une fois son engagement en faveur entre les cultures et de la représentation des femmes au cinéma. Bon, du coup, je suis allée, c'est assez marrant.
Mais bonne nouvelle, on va avoir la présence de Cléo Diarra.
Oui.
Qui malheureusement a raté son avion et qui n'a pas pu venir pour cet après-midi, mais elle se parler et défendre Entroncamento. Donc c'est plutôt cool,
c'est
parce que c'est l'actrice en vogue au Portugal. Donc
clairement, voilà.
Elle est présente sur deux films sur sept.
Donc c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, on peut redire un peu le jour. Toi, t'as vu quoi comme film depuis hier?
Alors j'ai tout vu et j'ai adoré La Mastas de Madame Pessoa.
Ah oui, j'y étais aussi, c'était vraiment quelque chose, c'était ce matin.
Regina Pessoa qui donc nous a parlé, bah Antonin était là, en présence de ses quatre courts-métrages.
Ouais.
Elle nous a parlé de sa carrière, du début, comment est-ce qu'elle est rentrée dans l'animation. Et là j'entends animation dessin hein, et pas animation club vacances, évidemment c'est pas son style.
Surtout qu'en plus elle part du format papier et du format même plat.
Ne spoilez pas parce que normalement elle sera là à partir de 15h avec nous.
Elle est phénoménale.
Ne spoilez pas tout.
Elle est phénoménale.
Et pour aujourd'hui, donc, si vous voulez encore prendre vos places à 10h, vous pouvez aller voir Sunyal Kun Lyonj, c'est une avant-première. Et ce soir, Rive à 20h30 de Serge Tréfaux. En tout cas, merci Glaçon d'avoir été avec nous. Et on se recroise dans le festival.
Tiens, 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 qui vois-je comme par hasard en parlant de Rive? Est-ce que ce ne serait pas la principale du film de ce soir?
Et oui, Ubu Bench sera avec nous juste après. C'était Voice de Multidown de DJ Telio et on revient pour cette interview.
Eu não tenho ombro pra chorar, também não tô aqui pra reclamar. Chuva quando vem é pra mulher, não serás tu que vais na briga. Apenas dou conta, mas com a bondade querem brincar. Muita gente só vem pra sugar, vosso interesse vai vos afundar. Se existe fama, todo mundo quer um número. Tudo é de graça até a conta chegar. Tô com uma baby que realmente faz meu número. Números na conta, nem quero as profadas. É meu momento, sobre muita poeira, bem no relento. O meu carro acelera. É meu momento, sobre muita poeira, bem no relento. Que todo o mal que deseja voto pra ele. Mentalizado que sou uma praga qualquer. Que todo o mal que deseja voto pra ele. Onde ainda quero chegar, vocês vão ter que lidar. Que todo o mal que deseja voto pra ele. Mentalizado que sou uma praga qualquer. Que todo o mal que deseja voto pra ele. Onde ainda quero chegar, vocês vão ter que lidar. Tenho visto as tendências, mas eu não vou de modas. Já sonhei com marcas, mas hoje meu outfit tem rodas. Niggas não se acomodam e às vezes isso incomoda. Vidas já dadas, ainda se notam as nodas, nodas, yeah. Se existe fama, tu quer um número. Tudo é de graça até a conta chegar. Tô com
uma baby que realmente faz meu número. Número, já nem queiras pra falar. É meu momento, sobre muita porra, bem no relento. O meu carro acelera. É meu momento, sobre muita poeira, bem no relento. Que todo mundo beija.
Continua na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Continuamos em direto do Festival Olá Paris e estamos com o Sérgio Trefo e Hugo Bentes. Tudo bem?
Olá, viva!
Obrigada por estar connosco. Estão aqui para falar do filme Raiva, que vai ser projetado hoje às 20h30 da noite. Ainda pode comprar o seu lugar para ir ver este filme. Então, é um filme que fala da pobreza, de Portugal de Salazar, da luta de classes também. É uma adaptação do romance Seara de Vento, de Manuel da Fonseca. Por que decidiu adaptá-lo para o cinema, Sérgio?
Olha, eu tinha feito um documentário antes, precisamente em que o Hugo participava, que se chamava Alentejo, Alentejo. E quando eu pesquisei o que era a realidade do Alentejo, perguntava a pessoas o que seria o livro mais indicado para ler, para compreender o Alentejo. O Hugo participava desse documentário porque ele canta, e canta magnificamente, canta alentejano. Muitas pessoas, particularmente um grande amigo, disse: para se entender bem o Alentejo, a realidade histórica, ancestral do Alentejo, há um livro fundamental, e esse livro é o Seara de Vento. É um livro que trata de um antigo mito. A história parte nos anos 20, em Portugal, em Beja. Houve um crime que foi capa de jornal, que chamava A Tragédia de Beja, que depois foi adaptado para dois romances, um pelo Manuel da Fonseca, outro pelo Francisco Miguel, e esse romance foi publicado nos anos 50, Seara de Vento, contando a mesma história desse crime, mas em que o suposto criminoso era um grande herói, e é um romance que se lê praticamente como um western. Então, e que tinha tido tentativas de adaptação para cinema nos anos 60, os espanhóis queriam fazer um filme daquilo, e tinha todos os ingredientes para um filme emocionante.
Pois.
E então foi assim, depois de ter feito documentário sobre o Cante Alentejano, quando foi o Cante Alentejano Patrimônio da Humanidade, eu vou, se calhar, avançar só mais um bocadinho para contar um detalhe, decidi fazer esse filme, adaptei, escrevi, consegui financiamento, e aí eu não queria o Hugo, que eu ainda nem imaginei que o Hugo pudesse ser o autor desse filme.
Nem eu.
Então, que ele não fazia filme. Então eu pensava que era o Javier Bardem. E depois, como o Javier Bardem naquele momento não havia nem sequer dinheiro para pagar as migalhas do pequeno almoço do Javier Bardem, não quero um ator, e eu queria um que não fosse ator. Ele disse: mas é o Hugo que precisa fazer isso, é o Hugo que precisa fazer isso. Tinha um produtor que dizia: tu és louco, ele nunca representou. Eu dei o guião a ler ao Hugo, e o Hugo leu e adorou, só que não sabia o que era a história, e ele conta.
Bem, olá a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Sérgio, quando me entregou o guião, eu pensei que queria a minha opinião ou algo parecido. Mais tarde encontrámos-nos, e quando ele me disse que queria que eu fizesse o papel principal, neste caso o Palma, eu fiquei, até lhe disse: deve estar a gozar comigo, sabes que eu não tenho experiência nenhuma como ator, nunca fiz nada disto. E ele conseguiu-me convencer que tinha essa capacidade e eu fiquei a descobrir depois, pós-filme, que afinal tinha algum jeito para cinema.
Pois tem. E como é que foi interpretar o António Palma? Porque é uma personagem muito complexa, com muita raiva, para quem nunca tinha participado num filme que não seja documentário, deve ser complicado.
Na realidade, para mim, não foi nada complicado.
Porque tem muita raiva?
Não é que tanta raiva. Eu vivo o Alentejo, eu sou alentejano de raiz e vivo no Alentejo, vivo o Alentejo com uma intensidade muito particular. E não é qualquer pessoa que sabe o que é amar o Alentejo, não é? E foi fácil. Quando li o guião, identifiquei-me logo com esse personagem. Ainda não sabia que o Sérgio me ia convidar para fazer o personagem. A história em si é uma história bastante envolvente, na minha, particularmente, e foi fácil. Acho que foi um pouco mais difícil quando começámos a rodagens. Não houve ensaios de guiões, nem nada disso. Logo quando começámos a filmar, senti-me assim um bocado deslocado, entre aspas, não é? Não era o meu habitat. E com o decorrer fui aprendendo em tempo real, que foi muito gratificante, e toda a equipa me acarinhou e me ajudou bastante. E quero agradecer aqui ao Sérgio pela oportunidade e a confiança que teve em mim, e não me canso de dizer isso.
Não tem que agradecer nada, eu que agradeço. Não fui eu, todos, eu me lembro dos técnicos de luz e tal, aquela equipa pesadona dizia... Meu Deus, mas estou malombrando.
E Sérgio, o filme é em preto e branco? Porque essa escolha? O que é que acrescenta ao filme estar em preto e branco?
Olha, eu já tinha feito uma ficção a preto e branco. O filme tem um filme muito estetizado, que se inspira tanto do grande cinema soviético antigo, como do grande cinema alemão antigo, como do neorrealismo. No Brasil você tem um outro filme adaptado de um livro, bem a preto e branco, de um clássico que se chama Vidas Secas. Quando o filme estreou no Brasil, comparavam o tempo todo isso ao Vidas Secas. Porque se o livro é um dos clássicos do neorrealismo, e na nossa cabeça o neorrealismo é muito a preto e branco, eu gosto desse depuramento, dessa simplicidade, desta beleza. Eu tenho, para mim sempre difícil trabalhar com a cor na ficção. Fiz um filme a cores recentemente, até o Hugo também participa, foi muito trabalhado, mas aqui... A força bruta e vital do preto e branco é indispensável. Ele acrescenta força e beleza ao filme.
Para acabar rapidamente, há algumas atualidades ou futuros projetos dos quais queiram falar?
Tenho, no meu caso, tenho aí dois projetos prestes a sair agora em abril. Um projeto global, que é do Ivo Ferreira, baseado nas FP25 dos anos 80. E tenho o Barqueiro, que é do Caiat, que é baseado também em histórias da apanha ilegal da ameijoa no Rio Tejo. E é isso. E apareçam esta noite para ver o filme Raiva.
Exatamente. Ainda vão a tempo para comprar os seus bilhetes. E Sérgio,
eu estou trabalhando mais no continente da América do Sul. Então eu vou brevemente estar filmando na Venezuela para completar um documentário. Filmei há um ano e meio atrás com os cadetes do exército, exatamente no local onde foi raptado e capturado o Maduro há 2 meses e meio atrás. E é um filme que fala do naufrágio dos idealismos, é um documentário. Filmei muito na Venezuela, na fronteira com o Brasil. Vocês devem saber que há 8 milhões de venezuelanos que saíram nos últimos anos da Venezuela, mas a realidade atual não é alegria nenhuma, tampouco. É sobre essa grande confusão que se instaurou naquela zona do mundo e como é que se criam novos colonatos. Uma coisa que parecia que tinha desaparecido, novamente existem novas colônias.
Muito obrigada, Sérgio de Refoi e Hugo Bentes, para o seu tempo e as suas respostas. Fica connosco, nós vamos ter a Regina Pessoa daqui a 5 minutos, mas antes disso vamos ouvir uma música que saiu ontem, Oi a Nós, de April e V e de Joji.
Procuro nos cantos da casa, essa chuva lá fora. Okay.
vais embora e pra nunca mais voltar. Se eu voltasse atrás no tempo, voltava aquele setembro, ao dia em que eu não sabia que um dia nos íamos amar. E agora já pouco ou nada sobra de nós dois. É tão difícil deixar
para depois. Tínhamos tudo, mas tudo é pouco e nada é suficiente, nem para sempre. Agora é tarde, resgatar os sonhos do passado, deu tudo errado. E é tarde, nada sobra de nós dois. É tão difícil.
Horas e 2 minutos, está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Continuamos em direto do Festival de Cinema Olá Paris e estamos agora com a Regina Pessoa, que realizou hoje de manhã uma masterclass sobre o seu processo criativo. O Antonin, acho que adorou. E acho que muita gente adorou, tive muitas opiniões positivas, por isso parabéns. E como é que correu para si, como é que viveu esse momento e qual era o objetivo dessa masterclass?
Eu acho que correu bem. É certo que já tenho alguma experiência, porque é o meu trabalho e penso que ninguém melhor que eu para o conhecer e explicar. No entanto, este festival tem um gosto especial para mim porque, além de desde os meus filmes terem sido feitos em coprodução com a França, portanto a França teve uma contribuição muito importante na minha carreira. Além disso, é um festival de cinema português em Paris. E é um festival generalista, ou seja, normalmente há festivais de animação e festivais que nós chamamos de imagem real. A comunidade do cinema de imagem real não conhece o meu trabalho, nem mesmo a comunidade portuguesa. E neste festival, alguns dos realizadores, dos atores, dos intervenientes mais importantes do cinema português estão presentes. Portanto, para mim foi uma oportunidade. É curioso como foi preciso sair de Portugal para que os meus colegas portugueses que trabalham no meu país conheçam o meu trabalho. Pois. E tenham uma boa reação.
E como disse, participou várias vezes também no Festival de Annecy, tem uma grande ligação com a França. Explica essa ligação.
É difícil explicar, mas eu vim pela primeira vez a França, vocês ainda não eram nascidos, foi em 93, eu era muito jovem, era estudante e vim participar num estágio de animação que começou no Festival de Annecy e depois se prolongou por todo o verão. E desde o primeiro minuto no Festival de Annecy fui bem acolhida. nesse festival e essa relação de trabalho começou aí. Foi um festival que sempre me recebeu muito bem, onde no meu segundo filme eu não tinha conseguido apoios para a produção em Portugal. Foi na altura, tinha feito o meu primeiro filme, foi um choque muito grande para mim, e foi em Annecy, no Festival de Annecy e em França, que encontrei os apoios e necessários e que o filme se tornou possível. E onde a minha carreira começou a ganhar uma outra dimensão. Portanto, essa relação com França já vem de muitos anos.
E hoje de manhã, quatro das suas curta-metragens foram mostradas. A mais antiga saiu em 1999 e a última em 2019. Como é que o seu estilo tem evoluído com o passar dos anos?
A minha formação visual, e acho que isso foi muito importante na minha carreira, não é de animação, é de arte. Eu estudei pintura e penso que isso foi o que determinou o meu gosto, o meu estilo visual. Portanto, eu trouxe essa bagagem, esse background para a animação. Cada filme, o meu... Coloco-me pequenos desafios pessoais, quero aprofundar mais, quer a nível narrativo, quer a nível técnico. E normalmente a nível técnico é, quero, por exemplo, na história trágica, o meu desafio pessoal, íntimo, técnico era algo que é muito apreciado em animação, que são movimentos de câmara animados. Travelings animados, tudo feito à mão em desenho. E eu não sabia como é que isso fazia, mas para aquele filme, como era sobre um personagem que voava, parecia-me importante ter o máximo de pontos de vista objetivos da câmara. E coloquei-me esse desafio. Será que eu consigo? É sempre nas dúvidas que eu tento encontrar resposta para elas. E isso foi-se mantendo em todos os meus filmes, esses pequenos desafios que eu me coloco. E a minha abordagem é sempre, ok, eu quero afirmar a minha linguagem pessoal e desenvolvê-la. Isso é muito importante para não repetir fórmulas, porque eu podia ficar satisfeita com uma forma de trabalhar, por exemplo, em história trágica, o filme teve muito sucesso e eu podia dizer, ah, isto funciona, então vou fazer os filmes todos assim. Não é isso que eu quero, não é isso que eu procuro, quero aprender, quero manter o meu estilo pessoal e desenvolvê-lo. E é esse querer ir mais longe que permite ter uma linguagem e desenvolvê-la nos diferentes filmes.
Desses desafios visuais e estilísticos, a nível da narrativa, um tema que, na minha opinião, reúne os filmes, cada filme, é a questão da diferença, de ser diferente e da aceitação pessoal. Como é que o teu percurso pessoal e as tuas relações influenciaram-te e o que quiseste transmitir com isto ao público?
A minha entrada neste métier do cinema e cinema de animação fez por acaso, num encontro no meu percurso, e o facto é que eu não sabia nada de cinema, não tive acesso a esse meio durante a minha infância e juventude, e quando me foi colocada essa possibilidade de fazer cinema, eu não sabia como, não sabia o que falar, o que dizer, mas queria agarrar a oportunidade. E a única que eu sabia era as minhas experiências, que tinham pontos fortes. O meu percurso na infância, na adolescência, tinham pontos fortes que eu achei que era, podia falar deles. Portanto, aprendi como que tatear o que é que eu podia dizer no meu primeiro filme, e funcionou, isso deu-me alguma confiança, que era uma possível via para mim. Porque desde o meu primeiro filme dei conta que, pela reação das pessoas que vinham falar comigo, pela reação do público, que quando falamos de algo pessoal, mesmo que seja muito banal, como é ter medo escuro, estamos a falar de algo universal. Porque lá está, como eu disse na minha apresentação, eu tenho esta possibilidade de me exprimir pelo desenho, pelo cinema, mas há outras pessoas que viveram as mesmas experiências que eu e que não têm essa possibilidade. Eu, ao conseguir fazê-lo, estou a dar-lhes voz e encontro esses pontos em comum, quer em Portugal, quer na China, em culturas muito distintas. Portanto, foi um grande também aprendizagem para mim, e eu sublinho aprendizagem porque é isso que os meus filmes me trazem. Eu quero aprender. E que quando tentamos ser universais, há pessoas que pensam ou que defendem que não, temos que abordar histórias fantásticas, que é isso que o público quer, ou isso despersonaliza os conteúdos. E eu de que, ao personalizar, tenho mais chances de tocar alguém do que esvaziando de conteúdo pessoal.
O que acho que, ilustra bem isto é o facto de os seus filmes terem recebido tantos prémios. Também Kelly, o Pequeno Vampiro, é considerado património mundial pela UNESCO.
Isso é uma informação falsa, eu lamento dizer. Foi mal entendido que durou muito tempo. Houve um ano em que ele foi programado num programa que era projetado na sede da UNESCO em Paris. E havia na conferência de imprensa, havia um emitido pela curadoria, que deu a entender, acho que lançou esse mal entendido, que entretanto se espalhou, e que eu não consigo, se espalhou-se tanto que eu não consigo anular, mas esta oportunidade para dizer que não é património da Unesco.
Obrigada,
é uma informação
por
falsa.
Estabelecer a verdade.
Seria muito bom, mas não é assim que as coisas, não?
Pois, é verdade. Mas então, última pergunta, acho que é um assunto importante. Em 2014, fundou com Abby Feijó a Casa Museu de Vilar. Qual é o objetivo dessa Casa Museu?
Nós, nessa altura, deixámos a cidade no Porto, onde vivíamos, e o Abby herdou a casa, que é uma grande casa, numa grande propriedade. Nós somos um casal, não temos filhos, e o Abi disse: olha, Regina, nós queremos mudar-nos para lá, mas uma casa tão grande assim, um projeto. E o projeto, ele há muito, o Abi há muito que, o Abi é o meu mestre, é o meu mentor, e há muito que ele ambiciona ou sonhava com criar algo, um percurso que ele chamava na altura o túnel do tempo, ou seja, um lugar, uma instalação onde ele pudesse explicar ao público, onde pudesse entender a evolução da imagem em movimento, porque, e eu concordo com ele, é uma urgência dos nossos dias, cada vez mais, em que as pessoas são manipuladas pela imagem sem se darem conta disso.
É terrível.
Porque uma imagem, quer real, quer gerada por inteligência artificial, nunca é inocente. Há uma cabeça por trás, há um olhar por trás. Apenas a forma onde a câmara se coloca nunca é inocente. E é preciso, é uma urgência explicar a todas as gerações, porque quer crianças, quer adultos, não se dão conta disso.
É verdade.
Que há uma atitude, há uma intenção, qualquer que seja a imagem, mesmo fixa, quanto mais imagem em movimento. Portanto, o nosso museu nasceu dessa necessidade, que é um museu privado, mas eu penso que é uma necessidade, deveria ser institucional, é de fazer essa descodificação da imagem em movimento, porque é que nós a vemos, como é que ela pode agir, e uma vez que somos realizadores, esse percurso passa pelos nossos próprios filmes, noutra sala do museu, e outra sala ainda, com o nosso nicho da animação artística internacional, uma comunidade. Nós conhecemos-nos todos, acabamos por nos conhecer todos, e há trabalhos artísticos maravilhosos que vale a pena mostrar num museu. E nós permitimos isso, e além disso, possuímos o nosso estúdio com outras salas onde podemos fazer e receber grupos para workshops de animação, para sessões, etc.
Muito obrigada, Regina, pelo seu tempo e as suas respostas. Aconselho a toda a gente a ir ver o seu trabalho. Nós continuamos em direto do festival Olá Paris, mas antes disso vamos ouvir O Maior Bem, o último single da Carolina de Deus.
Este querer-te bem sem me quereres, de sofrer por ti constantemente, andar atrás de ti sem tu me veres, faria piedade a toda a gente, mesmo a beijar-me a tua boca mente. Quantos sangrentos os beijos de mulheres, pois é na minha toca ardente. E quanto engano nos seus vãos dizeres. Mas que me importa a mim que me não queiras, esta pena, esta dor, estas canseiras, o pungir árduo e profundo do teu frio desamor, dos teus tens, é na vida o mais alto dos meus pães, é tudo quanto eu tenho. Querer-te bem sem me quereres, este sofrer por ti constantemente, andar atrás de ti sem tu me veres, faria piedade a toda a gente, mesmo a beijar-me a tua boca sangrentos, beijos de mulheres, pois é na minha tua boca ardente. E quanto engano nos seus vãos dizeres. Mas que me importa a mim que não queiras, se esta pena, esta dor, estas canseiras, árduo e profundo do teu frio desamor, dos teus desdéns, é na vida o mais alto dos meus pães, é tudo quanto eu tenho.
Continuamos na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Estamos em direto do festival Olá Paris e estamos agora com o Paulo Mano Branco. Tudo bem?
Tudo bem, é Paolo Marino Blanco.
Marino, desculpa. já não consigo ler a minha letra, pronto, está tudo bem. Então, realizador do filme Sonhar com Leões, é um filme que fala da morte, mas que consegue fazê-lo de maneira ligeira, o que acho incrível, porque decidiu tratar essa temática.
Bom, as razões que me levaram a tratar o tema da eutanásia e da morte são... obviamente difíceis, trágicos, têm a ver com o meu pai, que teve um longo período no hospital em que ele queria morrer o mais rapidamente e sem dor possível, mas obviamente os médicos não queriam ajudar aquilo, porque a eutanásia não era legal na altura, e até hoje em dia em Portugal é um bocado...
Em França também.
Sim, em França não é, na maioria dos países do mundo não é.
Sim.
Portanto, essa é a parte trágica. A parte que me levou a abordar pela comédia é que o meu pai, e eu herdei dele, tinha sempre um sentido de humor muito seco e que se aplicava a absolutamente tudo. Portanto, nos momentos super difíceis, ele fazia pouco das enfermeiras, dos médicos, ele cantava, que aliás uma das canções que ele cantava está no filme, portanto... está presente no filme. E então eu achei que esse tipo de coragem através do sentido de humor, mesmo face à morte, tinha que ser a maneira como eu lidaria com o assunto no filme também.
Considera-se então empenhado sobre a questão do direito a morrer?
Sim, sim, sem dúvida, 100%.
Eu acho que eu gostei muito do filme porque é verdade que é uma temática complicada, mas há um sentido de humor que não é habitual nessa temática, e achei interessante a diferença entre as duas personagens, porque se a Gilda é convencida da sua escolha, o Amadeu parece um pouco perdido, não é? E como é que acha que ele se sente realmente? É uma personagem que conhece, não é?
Sim, sim. O Amadeu, como é que ele se sente? Eu acho que o Amadeu, no fundo... quer aproximar-se o mais possível da vida. Só que por uma questão de ter medo, de ser tímido, de ter tido demasiada dor que ele podia aguentar, porque no filme ele perde os pais muito cedo, obviamente de uma maneira tragicómica, mas
sim, muito engraçada.
Morte por selfie mais famosa daquele ano, mas não deixa de ser doloroso. E então ele acha que... Mas isto não é consciente para ele, mas ele acha que aproximando-se da morte e tendo uma maneira de sair da vida se a vida se tornar demasiado dolorosa, assim ele pode continuar a viver e pode ter algum prazer. Portanto, no fundo é encarar a vida como se fosse um prédio a arder em chamas, mas tu sabes que tu tens sempre uma porta que podes sair para a rua, então aí podes ficar no prédio em chamas. Agora, o que ele aprende ao longo do filme é que o prédio não está em chamas, quer dizer, que a vida não tem dor, mas também tem alegria, tem amizade, amor, prazer, não?
E ele encontra a alegria com uma certa personagem, não vamos dizer quem, e ele consegue... com o cão também. Exato. Ele consegue falar com os mortos. Sim. Com os humanos e os cães. O que é que
pronto,
isso acrescenta ao
alert.
Filme?
Sim, mas...
Sim. Não, eu não disse nada, não, por não, enquanto. Como é que, o que é que isso acrescenta ao filme? Porquê é que ele consegue falar e os outros não?
É uma extensão da solidão dele que eu encontrei enquanto estava a escrever. Ou seja, uma personagem tão solitária, tão triste, tão sozinha, não tem ninguém no mundo, e depois está sempre rodeado de mortos que ele está a maquiar ou está a levar de um sítio ao outro. Eu pensei, bom, mas com quem é que esta pessoa falaria realmente? E aconteceu relativamente organicamente, da mesma maneira como o cão. Estás a escrever e ouves assim uma voz de uma nova personagem que não reconheces muito bem e perguntas, vamos, quem será? E dizes, então é o morto.
Foi muito engraçado, juro. Eu acho mesmo fantástico falar de um assunto tão duro, de maneira tão ligeira, humorística. Adorei. Pronto.
Obrigado.
Ainda há tempo para com os bilhetes, aliás.
Exatamente.
Passa às 5, por isso ainda há tempo.
Vão todos a correr.
Têm tempo, podem ir. E porquê o título Sonhar com Leões?
Então, bom, assim, eu para já tenho sempre algumas dificuldades com títulos, encontrar títulos, portanto, isso primeiro tenho que admitir isso. Portanto, quando encontro um que eu acho que funciona e que gosto, já não me questiono demasiado, porque é uma espécie de tortura estranha. Eu prefiro reescrever o guião 100 vezes do que estar ali a tentar encontrar um título. Mas isto parece que é preguiça, mas não é. O título também funciona muito bem porque vem de um romance do Hemingway, O Velho e o Mar, em que uma memória que o protagonista, o velho, tem da juventude dele, que é a única memória assim de alguma paz, de alguma tranquilidade que ele tem numa vida, tirando esses poucos momentos, foi uma vida difícil, é de ter visto uma família de leões a brincar na praia quando ele estava na marinha mercante e passou pela costa da África, e é uma memória à qual ele volta regularmente. E para mim, a Gilda, a protagonista do filme, também é isso que ela quer. Ela quer chegar a um estado de tranquilidade, de ausência de luta, e essa imagem representa isso.
Não vou dizer mais nada, mas também acho que a parte interessante é a agência. Pronto, não digo mais nada, acho que as pessoas perceberão. Para acabar, há algumas atualidades ou projetos futuros dos quais queira falar connosco?
Sim, estou a trabalhar num novo projeto, novamente uma comédia satírica e uma sátira com a Denise Fraga, com a mesma atriz, sobre lares de idosos.
Okay.
E como as corporações lucram com lares de idosos.
Muito interessante, dá vontade. Então vamos ficar atentos. E ainda dá tempo para comprar os seus bilhetes para hoje, para ver Sonhar com Leões. Então bora correr até ao Clubel. Muito obrigada, Paulo.
Obrigado.
Ficamos em direto do Festival Olá Paris. Fique connosco, vamos agora ouvir uma novidade francófono, Désolé, pas désolé, de Stilto.
Je suis désolée, je t'avais pas vu droit sur moi. De pas aimer les films d'auteur, les chansons de Rihanna. D'être sur mon tel toute la journée, je parle pour rien parfois. J'avais promis de passer te voir, désolée pour cette fois. Je suis désolée d'avoir la flemme, vouloir rentrer chez moi. Et d'écouter que peine ma suite, pleurer à chaque fois. Le prends pas mal, j'aime pas ton mec, j'aime pas les malins forts. J'aime pas tes sons, j'aime pas tes mots. Je t'aime pas. Mais ce soir je bois pas. Si t'es en retard, je te fais la gueule. Mais moi ça compte pas. Les signes astro ne m'intéressent que si c'est bon pour moi. Je suis désolée si je t'ai vexé, c'est juste que j'avais faim. T'es très mignon, mais t'emballe pas, je suis pas trop câlin. J'aime pas les gens, je préfère les chiens. J'aime pas qu'on me parle pour rien. J'aime pas ta voix, j'aime pas ton regard. Je t'aime pas.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha. Nous sommes toujours en direct du festival Hola Paris. Alors là, comme je vous disais, en ce moment, il y a un film qui est en train d'être diffusé. On a Sophie qui y est d'ailleurs. C'est l'avant-première de Le Vent qui siffle dans les grues de Jeanne Waltz. On est en interview avec elle et l'actrice Beatrice Battals au début de cette émission. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. En tout cas, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, malheureusement.
Je suis coincée ici avec toi et avec de magnifiques invités. J'ai pas l'occasion d'aller le voir en direct.
Mais j'espère en tout cas que j'espère que vous y êtes pas, parce que sinon vous écoutez pas Tempestade de Spontan, mais en tout cas que vous aurez l'occasion de le voir. On espère que tous ces films sortiront bientôt en France, parce qu'on a beaucoup d'avant-premières, mais peu de films qui sont déjà en France. Liliana, toi, t'as vu un film hier soir. T'as vu Zoid Burak Spereo Paraïs. Qu'est-ce que t'en as pensé alors?
J'ai trouvé ça hyper troublant. Enfin, c'est vrai que c'est des sujets actuels pour réfléchir. Donc, c'est vrai que comme Biété, je me l'avais dit en interview, c'est vraiment des films qui touchent à l'actualité. Et donc, franchement, c'est super intéressant.
Et on a notre spécialiste cinéma aussi qui est avec nous aujourd'hui. Clarisse, ça va?
Ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Ici, c'est un peu la course, mais c'est plutôt cool.
Oui, parce que Clarisse, ça va être notre spécialiste cinéma. Aujourd'hui, c'est un spécialiste com. Hein.
Ouais, complètement.
T'as pu aller rencontrer quelques réalisateurs.
Ouais, j'ai pu parler un petit peu avec eux. Ils sont tous très sympas et très inspirants.
Ça donne envie de voir les films.
Exactement. Donc, je vous conseille de regarder les films.
Ouais, prenez vos places, comme je vous disais, vous avez encore le temps de prendre vos places pour les deux films de ce soir. Donc à 17h, on a Sunal con Lionge de Paulo Marino Branco qui était avec nous juste avant. Et puis ensuite, on a Rive de Serge Trefo qui était aussi avec nous. Et pour demain, on aura Entroncamento de Pedro Caballero à 14h et à 18h, Plaisir Camarades de José Philippe Coste. Ce qui est intéressant aussi avec cette édition, c'est que chaque film, chaque long métrage est précédé d'un court métrage. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ça, Liliana?
Je viens de mettre en parallèle deux mondes. Par exemple, hier avec Zot Boulak, j'en avais eu dans un film d'animation. Pareil, super intéressant.
C'était Garan David Dutel et Vachoussa. Ça rajoute vraiment quelque chose. On découvre beaucoup plus de films d'un coup, en fait.
Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça change en plus des films, des projections habituelles en cinéma, quand on voit les pubs en avant. Là, ça donne...
Ça dynamise.
Oui, c'est plus dynamique.
Et toi, t'en as vu plusieurs des courts-métrages ce matin. En tout cas, on a déjà un peu parlé avec Glaçon, mais c'était à la masterclass de Ginepso.
Et oui, mais du coup, là, c'était plus des courts-métrages qui nous faisait découvrir un univers d'une réalisatrice et toutes ces différentes époques stylistiques et les avancées technologiques et matérielles par lesquelles elle a pu passer. Si vraiment vous avez l'occasion de réécouter une masterclass de elle ou même simplement d'aller découvrir ses courts-métrages, les quatre sont vraiment magnifiques et touchent au cœur. Ça nous parle de solitude, de différence, mais toujours avec une note extrêmement poétique et joyeuse. J'ai pas trouvé ça lourd du tout. Et ça m'a beaucoup touché.
Oui, effectivement, on a vu que ça t'avait touché.
Oui.
Mais ce que disait aussi Regina Pso, c'est que c'est intéressant puisque on a à la fois les longs métrages donc qui sont des films, on va dire réalistes, filmés avec des vraies personnes, et les courts métrages sont systématiquement des courts métrages d'animation. Donc on a vraiment ce beau tandem entre ces deux genres de cinéma. En tout cas,
ne se rencontrent pas souvent naturellement et qui aujourd'hui se mélangent et se rencontrent.
Exactement, et c'est très beau. On espère en tout cas que vous avez pris vos places. Je crois que ce soir, il y en a quelques-unes qui vont aller voir des films aussi, ou alors un concert, mais bon, on en parlera plus tard, parce que là, on met le cinéma à l'honneur. Tout de suite, on va écouter Numéro Thème du score de Blaya, et puis on revient d'ici 5 minutes pour être toujours en direct du Festival de la Paris.
Tempo de escola, eu só queria brincar, comer gomas de Coca-Cola no panelas ia comprar. Só pensava em ser adulta, ter a carta e viajar. Agora que sou mulher, criança quer.
pelas ruas, nunca me faltava a fé. Um beijinho no joelho curava pele e coração, tratava da desilusão, mandava embora a solidão. Mamãe sempre dizia ser amiga de toda a gente, toma mais atenção na escola para seres mais inteligente. Mas eu queria viver e desfrutar da minha infância, porque agora que sou mulher quero voltar a ser criança. Oi, oi, oi. Tempos de criança, agora uma mulher não vai e vem avança, ginhado misturado, o seu corpo balança, cabelo cacheado, essa menina dança, andando pela rua, nos tempos de criança, agora uma mulher não vai e vem avança, ginhado misturado, o seu corpo balança. Oi, oi, oi.
Na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Continuamos em direto do Festival de Cinema Olá Paris. Estamos com várias personagens do cinema. Temos o João Rosa, realizador de A Vida Luminosa. Temos o Pedro Cabeleira, realizador de Entroncamento com a atriz Ana Vilaça. E o realizador José Filipe Costa de Prazer Camaradas. Vamos começar com uma pequena pergunta sobre o filme A Vida Luminosa, que foi projetado ontem. A história então de Nicolau, que tem 24 anos e deprime porque a vida amorosa e profissional não avança como ele queria. Também é a história de um encontro que não estava esperado, porque contar essa história no cinema, uma história que parece comum, não é?
Enfim, pareceu-me que o meu ponto de partida era mais ou menos, interessava-me a fase da vida em que o Nicolau está, ou seja, dos 23, 24, 25, que é uma fase em que, de certa maneira, começamos a formar a nossa própria identidade, que vem sendo formada desde antes, claro, mas começamos a dar os primeiros passos verdadeiramente nossos, ou seja, começamos a trabalhar, a sair de casa dos pais e um bocadinho a mudar as amizades e as relações amorosas e como é que essas relações vão depois ajudar a formar a nossa identidade. E portanto o ponto de partida para o filme foi esse, e sim, baseado muito em nas pequenos elementos do cotidiano, portanto uma história comum, sim.
Foi a sua primeira longa-metragem? Já está a pensar a fazer outra?
Sim, vou fazer uma. Vou começar a prepará-la no final deste ano, portanto, talvez filmar em 2027. Sim.
Vamos então ao Pedro Cabeleira. Entroncamento é a sua segunda longa-metragem. É um drama social português que vem em França no dia 10 de junho de 2026. Como é que foi recebida em Portugal?
Acho que foi bem recebido. Sim, acho que sim.
O que mais me marcou no filme é o papel das mulheres. É um filme que mostra mulheres que retomam o poder. Ana Vilaça, o que é que acha do papel da sua personagem?
Acho que adorava ser mais como ela. Não, acho que é mesmo isso. São personagens mulheres que reclamam uma narrativa, não é um poder num universo que é tipicamente masculino. Isso é muito prazeroso de fazer.
Pois, e é verdade que é um universo que parece muito masculino, fala de droga, de armas. É uma parte de Portugal que nunca conheci, na verdade. Conheço se calhar um pouco mais disso em França, mas que existe também, claro, em Portugal. O que
quiseram mostrar ao espectador sobre essa parte de Portugal? O que é que quiseram mostrar?
Porque era, acho que havia uma particularidade nesse contexto, sendo uma cidade pequena, que esse tipo de dinâmicas que nós associamos ao universo do crime, do gangsta, etc., mudava muito quando era num contexto de uma cidade pequena. E o que me interessou a trabalhar foi aquelas personagens, aquelas pessoas que estão assim um bocadinho sem expectativas e que procuram depois refúgio na adrenalina, que os pequenos crimes, os pequenos delitos lhes trazem. Pronto, e acho que foi mais ou menos isso que me interessou explorar. Não é por causa de ser o mundo do crime em si, é porque acho que tem uma especificidade qualquer quando é na cidade mais pequena, que era uma coisa que não era tão vista, acho.
Uma cidade mais pequena num Portugal também muito esquecido, fora dos grandes centros, não é? Tipo, o que é que significa esta apatia e o que é que esta apatia leva as pessoas a fazer também?
E Ana, quando viu o cenário pela primeira vez, o que é que pensou do filme? Gostou?
Quando viu o filme feito?
Não, quando lei.
Ah, o argumento,
Sim.
Ah, quando vi o argumento. Fui meio que acompanhando a consta do argumento, mas e depois a versão final também, depois o filme vai para a montagem e é todo um outro argumento. Mas foi muito entusiasmante para mim, principalmente esta coisa de alguém que está a ser subestimado por homens, que é uma coisa que acho que todas nós
conhecemos
infelizmente bem, não é? E que consegue pegar, usar isso como arma, essa forma como é olhada como é olhada, é isso, e usar isso a favor dela, não é? Usar isso para inverter a narrativa.
E vai ser, então, vai passar no cinema Clube de Ritual amanhã, que tem uma boa simbólica porque é dia 8 de março. O que é que gostavam que o público guardasse do filme?
Queres responder tu? Esta, o que é que queríamos? Gostava que se que achassem que somos todos muito mais parecidos do que aquilo que achamos, sei lá. Eu senti-me neste processo de construção de personagem, talvez seja muito mais parecida com ela do que achava inicialmente, e acho que esse exercício que nós fazemos nos aproximar dos personagens também nos ensina muito sobre a vida e sobre o que é que todos somos, e na verdade há muito mais coisas que nos são comuns a todos do que aquilo que nos afasta.
Obrigada. Então, o segundo filme que passa amanhã é Prazer Camaradas, de José Filipe Costa. É um filme sobre as cooperativas criadas depois da Revolução dos Cravos. Foi pensado como um documentário?
Uma das coisas que eu não queria fazer era precisamente um documentário convencional. Portanto, o pressuposto é convidar as pessoas que se juntaram nessas cooperativas em 75. Muitas dessas pessoas são estrangeiros. Há uma delas que vai estar amanhã na projeção, que é o Francis Pisani, que era um jornalista do Le Monde e que escreveu, aliás, um livro sobre a sua experiência em 75 numa dessas cooperativas, e tem um capítulo que se chama Miséria Afetiva, e ele aí conta as experiências que homens e mulheres tinham. Porque o filme é muito sobre, tem esse lado de prazer camaradas, nós somos camaradas nesta situação revolucionária, e prazer também do prazer físico, do prazer libidinal, do prazer das relações. E a questão é aqui, são o que eu lhes pedi, que eles, porque eu pensei muito em fazer dramatizações, aquilo que eu chamo de dramatizações, com ações. Ou seja, por exemplo, fazermos um serão cultural, que era uma coisa que acontecia muito nas cooperativas, depois dos trabalhos muito árduos, de fazerem serões e cantarem, e aí misturavam pessoas que vinham de Lisboa, portanto, intelectuais, mas também militantes, ou pessoas que estavam a fazer um estágio na cooperativa, e belgas, franceses, havia um colombiano, por exemplo, estou-me a lembrar, do outro lado, e portanto havia uma troca, não é? E as primeiras coisas que aconteceram, havia muitos choques, não é? E os choques eram muito, por exemplo, ver a situação da mulher na cooperativa, que acumulava o trabalho ali, e as que iam para casa ainda iam fazer mais trabalhos, que ficavam, tinham que lavar a loiça. Portanto, há uma cena em que não, é muito provocatória, e eu pensei e propus aos atores fazerem isso, que era eles, as mulheres, fazerem um jogo para porem os homens a lavarem a loiça. Ou, por exemplo, também há uma sessão de educação sexual e familiar, planeamento familiar, que é uma coisa que aconteceu muito, não é?
Pois.
Esta questão das pessoas, não só do estrangeiro, quer dizer, é como se a revolução fosse assim uma espécie de centrifugadora, pôs tudo em movimento, e as pessoas que vêm do estrangeiro e que diziam que era a revolução no fim da autoestrada, é uma expressão do Francisco Pisani, a revolução no final da autoestrada da Europa, não é? Vinham pela autoestrada, sequer muitas não havia autoestrada, e chegavam finalmente à revolução. E aí podiam viver aquilo que não tinham vivido, que era uma revolução. E, por exemplo, sessão de planeamento familiar, há uma mulher, isto foi muito improvisado, que fala que se desgostou-se do marido porque ele era muito agressivo e muito violento no ato sexual. E ela diz isso, e não foi nada planeado, foi ela que disse aquilo, e nós ficamos todos um pouco assim, ao mesmo tempo comovidos, por causa da liberdade que ela sentiu nisso, não é? E de dizer, não, nunca mais quis estar com ele, e arranjei um namorado, e as pessoas perguntaram no largo, então e ele é teu namorado? Porque existe este, ainda continua a existir muita vigilância nas aldeias.
É verdade, conheço
bem. E ela diz, sim, sim, eu namoro com ele, e além disso, eu fodo com ele. E ela usa a palavra, e usa de uma maneira muito interessante, que só ela poderá usar. Eu nunca poderia imaginar um argumento com esta dimensão, diálogo com esta dimensão tão forte, tão vivida.
Muito obrigada a vocês os quatro. Aconselho mesmo toda a gente a comprar os seus bilhetes para hoje e amanhã, ainda vai a tempo, sobretudo a ver Entroncamento e Prazer Camaradas no Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Acho que tem uma boa simbólica. Nós estamos em direto para a semana, das 14 às 16, com um novo convidado, e vamos agora ouvir Save Me Tonight, de Jennifer Lopez e David Guetta.